Obrigado, Miguel. Obrigado a todo mundo. Demi, acho que Demi e Glaser, junto comigo, eram os que estavam naquele comitê original, pelo menos que eu estou vendo aqui na minha tela. Era isso mesmo?
Era isso mesmo.
Era
Eu
isso?
nunca fui conselheiro, mas já estava com a mão na massa.
Você estava lá com a mão na massa. A gente é a velha guarda da velha guarda.
É isso aí.
Eu fiz os slides aqui para a gente, vou compartilhar com vocês e vou fazer bem rápido, porque eu estou falando para um comitê que entende de tudo que eu vou falar, basicamente, então eu não preciso ficar passando em detalhe por um bocado de coisa que vocês já sabem. Se a minha tela estiver aí, eu acho que está.
Perfeito, tá.
Esse aqui é o meu cartão de visitas. Deixa eu pegar um highlighter aqui na esquina dessa parada. Esse é meu Twitter. Se vocês capturarem esse QR Code aqui, vão lá no meu Twitter. Eu falo a maior parte do tempo sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Aqui está o meu blog. Hoje eu sou o cientista-chefe na Digital Strategy Company, que é uma plataforma de transformação digital para negócios de todos os tamanhos. E depois que eu me aposentei, Glasner, da UFPE, eu passei um tempo na Faculdade de Direito Rio, da FGV, no grupo de Tecnologia e Sociedade, onde a gente tinha uma curiosidade, tem ainda, eu não estou lá, mas tem, uma curiosidade muito grande sobre impactos das tecnologias de informação e comunicação, especialmente internet, na sociedade. E depois da FGV Direito Rio, eu vim para a Cesar School, onde eu ajudei a criar o programa de mestrado, o programa de doutorado, mais recentemente, a gente tem graduação e especialização. Mestrado e doutorado em computação e design. Eu vou começar falando rapidamente de inovação, para a gente dar uma pincelada básica em qual é o estado da arte, do que a gente pensa sobre inovação hoje. Isso aqui costumavam ser as reuniões de engenheiros desenhando produtos para clientes, e de repente alguém com bom senso perguntava se o cara que estava desenhando um produto falava com o cliente, porque ele achava que o cliente ia amar aquele produto, e o outro respondia que tá doido? A gente vai sair dessa sala aqui para consultar os clientes? Desde quando que a gente consulta clientes? E esse é o problema padrão da inovação, se a gente quiser em todo canto, né? Se a gente quiser sair da onde a gente está para ir para outro lugar sem fazer perguntas, a gente pode não ter força suficiente e pode encontrar com gente que não é muito amistosa do outro lado e pode ser até que o DNA que esse tanque suporta seja totalmente diferente, porque inovação é mudança no comportamento de agentes no mercado, como consumidores e fornecedores de qualquer coisa. Essa é a minha definição predileta do Peter Drucker em 1974. Para mim, ela é fantástica, porque ela não fala de tecnologia, não fala de ciência, não fala de plataforma, não fala de internet, não fala de absolutamente nada, e se concentra na mudança do comportamento de agentes, que é o que inovação realmente é. Inovação, por conseguinte, não é tecnologia. É um processo de evolução, em parte de troca do nosso DNA competitivo para permanecer ativo num certo mercado. Isso vem da destruição criativa dos fluxos, vem do nascimento ou do desenho de novas combinações que criam novos métodos de produção, novos produtos, novos mercados, dependendo do tipo de produto que a gente criar, novos fornecedores e novas cadeias de fornecedores e, de resto, demandam novas formas de organização. Tudo isso tem 108 anos, foi publicado por Schumpeter na Teoria do Desenvolvimento Econômico em Leipzig, em 1912. E o grande desafio para fazer isso, em todo lugar que a gente for, é a estratégia para fazer isso e as dimensões da estratégia para fazer isso. Se a gente olhasse de perto, tem as três dimensões clássicas de Etkovitz e Leidesdorff ali no DNA para inovar. Eu adicionei outras cinco num seminário que eu fiz há algum tempo, já 3 anos atrás, na Fundação Joaquim Nabuco, no seminário de Tropicologia aqui no Recife. E isso vem dos grandes problemas nacionais na dimensão política, com legislação, com tempo, encomendas, estratégias, infraestruturas e investimentos, no ambiente de produção e na sua complexidade sistêmica. Se a gente não tiver um ambiente de produção complexo o suficiente, inovação fica muito mais difícil. Vem, obviamente, de conhecimento, com centros de ciência, tecnologia, inovação, educação e novos negócios, empreendedores. Vem do mercado de partida, sem o qual os processos de difusão e a qualidade da demanda tendem a diminuir e a complicar o processo de criação de novos empreendimentos, que se a gente não tiver capacidade de liderança, de avaliação e aceitação de risco, visão e experiência do mundo, a gente também não vai para lugar nenhum e tem cultura com a determinação das pessoas de adquirir novas habilidades, de ter motivação pessoal para mudar o mundo através de processos que aliam insatisfação e determinação de criar coisas novas. Tem, obviamente, o contexto ao nosso redor e a meta-estabilidade sistêmica dele, os processos de tratamento de erro e aprendizado, o investimento e o capital empreendedor e as infraestruturas e cadeias de valor e mercados para investimento, coisas nas quais, por sinal, o Brasil é muito frágil. No topo disso, tudo, aliás, se a gente não se focar, não se centrar em problemas, a gente continua com a baixa capacidade de inovar, seja de forma sistêmica ou aleatória. Esse é o principal conjunto de problemas que a gente devia tratar no ambiente de inovação. Em quase todas as organizações, em quase todos os mercados, para inovar, o fundamental é a gente recriar criativamente quase toda a rede do negócio. E isso se dá pela habilidade de criar um mercado de ideias através de discurso e debate, de um conjunto de processos e habilidades para testar e refinar essas ideias com protótipos, experimentos, reflexões e ajustes, e da resolução criativa dos conflitos que vem desse atrito criativo ágil que a gente tem aqui com a habilidade de tomar decisões que combinam ideias possivelmente opostas. Isso é absolutamente fundamental para a gente inovar. Esse espaço coletivo é responsabilidade dos líderes na sociedade ou nas organizações, criar e manter um espaço criativo, coletivo e sustentável, como, por exemplo, o CGIBR vem sendo já há 25 anos. E isso, obviamente, tem que ser feito em rede. Não pode ser feito de cima para baixo, nem por determinação de uma empresa, grande que seja, monopolista no mercado, nem do governo, nem de absolutamente ninguém. Só dá certo no longo prazo, de forma estrutural, se for feito em rede. E há pelo menos 25 anos, isso vem sendo feito de forma digital e em rede. E fomos nós aqui no CGI que começamos essa parada toda no Brasil, junto com a RNP. Em rede hoje significa uma outra coisa bem peculiar. É que, ao contrário de quando a gente começou a internet no Brasil em 1995, e antes dela a internet acadêmica, no fim da década de 80, em rede hoje significa cada um informatizado. Só para a gente ter uma ideia de um número que eu acho que todos vocês têm, tem 2 bilhões de usuários no Zap que enviam 50 mensagens por dia, isso dá 100 bilhões de pessoas de mensagens, e não de pessoas enviadas, 300 bilhões de mensagens recebidas por causa do efeito de grupos. E o mais interessante para a gente é que 58% das mensagens são respondidas ou replicadas em menos de um minuto, criando o efeito de um mundo ponto em tempo quase real. Esse mundo foi construído em código, todos nós sabemos disso, e criou essa construção um ambiente de segunda ordem, que na realidade é a infraestrutura de todos os mercados hoje, onde ou você programa ou você é programado. Ou você determina o comportamento dos agentes no seu mercado com as suas plataformas digitais que induzem e criam, induzem comportamentos e criam mercados a partir desses comportamentos, ou você tem que participar literalmente do mercado criado por alguém. Como se já não bastasse tudo isso, a gente viu uma aceleração digital recente absolutamente gigantesca. Por exemplo, o dado nos Estados Unidos é que nos 3 meses de abril a junho, a gente viu 10 anos de crescimento no e-commerce dos Estados Unidos, de 16% de penetração no varejo para 33%, com 75% dos consumidores testando os novos sites, marcas e produtos, e 60% deles dizendo que a partir daqui o comportamento deles vai ser digital first. No Brasil, das 15 mil lojas da Nuvem Shop, o ano passado, entre o segundo e o primeiro trimestre, o crescimento das vendas foi 7%. Esse ano, comparando os mesmos 2 trimestres, foi 137%, uma coisa absolutamente fora de qualquer, aspas, normal. No Magalu, onde eu sou membro do Conselho de Administração, esse salto do segundo trimestre desse ano para o segundo trimestre do ano passado foi de nada menos de 192%, que é alguma coisa como 100 pontos percentuais acima do crescimento do e-commerce brasileiro esse ano. Esse fenômeno não é brasileiro nem americano, é mundial. Tem uma pesquisa da Salesforce, publicada em julho, que mostra que na relação entre os crescimentos, tanto do tráfego como do número de ordens associadas ao segundo trimestre de 2019, a gente teve um salto absolutamente gigantesco para o segundo trimestre de 2020. Aqui alguma coisa da ordem de 17%, aqui 35%, aqui alguma coisa da ordem de 18%, 19%, aqui 85% no crescimento global do número de ordens no comércio eletrônico. Isso é uma mudança absolutamente radical que vai impactar no comportamento do comércio eletrônico no resto do mundo, em quase todo lugar, menos na China, onde esse salto já tinha acontecido por causa da epidemia de SARS-CoV-1. Foi com SARS-CoV-1 em 2002, 2003, que nasceram JD.com, Alibaba, Taobao e todos os gigantes chineses digitais, porque essa epidemia anterior ficou concentrada única e somente lá. Essas mudanças aceleradas são demonstradas por uma pesquisa de Twilio, que foi feita agora em junho, onde 43% dos executivos globais consultados disseram que os seus mercados aceleraram de 1 a 4 anos. Para 27% foi de 5 a 9 anos a aceleração digital dos mercados, e surpreendentemente, para 23% foi uma aceleração de 10 anos ou mais. Aqui mesmo na Digital Strategy Company, onde eu estou no momento como cientista-chefe, disse isso no começo, a gente achava que as primeiras minas, as primeiras mineradoras, as primeiras operações de indústria pesada, de transporte marítimo de longo haul e de agricultura seriam nossos clientes no fim dessa década. Essa semana que vem agora, a gente deve assinar o contrato com a primeira mineradora brasileira que está iniciando um processo de transformação digital. 97% dos líderes consultados nessa pesquisa de Twilio diz que a pandemia acelerou seu processo de transformação digital e acelerou, em média, considerando todos os consultados, por 6 anos. Significa, basicamente, que a gente deu um salto de 5 a 6 anos, de meia década, nesse processo de transformação digital dos mercados, porque não é transformação digital das empresas, são os mercados que são transformados no processo. Entre tantas grandes mudanças, inclusive a gente aqui no Zoom agora, eu acho que tem uma tendência irreversível e não é uma transição do físico do digital. É uma transição do físico para o próprio físico, habilitado, aumentado e estendido pelo digital, orquestrados os dois, físico e digital, no espaço social, em tempo quase real, naquele menos de 1 minuto das transações pessoais, porque são pessoais quase todas as transações que interessam, no espaço social. É como se a gente tivesse um espaço de espaços, onde o físico é habilitado, aumentado e estendido pelo digital, orquestrado pelo social, e esse digital é uma grande parte de todos os novos normais, a partir de agora, na minha opinião. É óbvio que todo mundo quer ir para lá, todas as empresas querem ir para lá. Quase todas as empresas estão atrasadas para ir para lá, e algumas empresas que a gente acha que lideram esses processos proveem, na realidade, para nós, artefatos, plataformas, sistemas e serviços digitais, mas elas são empresas fundamentalmente analógicas. É preciso de uma estratégia digital para ir para lá. Na realidade, mais do que isso, é preciso uma estratégia digital, mas para a economia de repertório, eu vou continuar tratando todo o digital como se fosse digital daqui para frente. Esse é um processo de adaptação, de você mudar algumas coisas que você faz, otimizando o seu presente analógico para um futuro digital. É um processo de evolução, de você modificar a maioria das coisas que você faz hoje no espaço físico para o espaço digital, articulando com o digital e com o social. E, por fim, é um processo de transformação, de uma mudança radical do analógico, do físico para o digital. Eu escrevi um texto aqui com o coautor André Neves sobre o que é isso e como é que a gente faz para ir para lá. Está nesse QR Code aqui. Depois eu posso mandar essa apresentação, se nem todo mundo, ou se pelo menos um, não conseguir capturar o QR Code para compartilhar com os outros de vocês. Esse processo de transformação digital, e aí a gente volta para aquela conversa lá do começo, é um processo de inovação, de mudança de comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa, só que agora feito sobre plataformas, sistemas, serviços, infraestruturas e redes digitais. E não só é isso, mas é a combinação disso com a transformação estratégica, com a mudança radical na forma da gente decidir o que, para quem e por que a gente faz as coisas. A combinação de inovação digital com transformação estratégica é o que faz os processos de transformação digital e, na realidade, isso é um depara. A gente começa fazendo algumas coisas no ponto de partida para depois fazer algumas outras coisas muito mais radicais no ponto de chegada. E a gente começa aumentando a agilidade, a eficiência e competitividade do negócio para melhorar a experiência do consumidor e otimização do modelo de negócio é uma nossa preocupação nesse estágio. Otimizar o modelo de negócio para o futuro. Quando a gente chega no conjunto de destinos que a gente queria chegar, o que a gente está fazendo é mudando a agilidade e mudando a eficiência do negócio de forma radical, transformando a experiência do consumidor e a competitividade do negócio dramaticamente e mudando de forma também radical, transformando o modelo de negócios. Se a gente quiser comparar, e falando do Magazine Luiza, onde eu estou no Conselho de Administração, o DI do Magazine Luiza, otimizando o modelo de negócios para o futuro, é uma rede de lojas de varejo que tem um e-commerce. O PARA do Magazine Luiza é uma plataforma de negócios digitais que tem uma rede de pontos físicos e calor humano. Entre o DI e o PARA, desapareceu loja, desapareceu varejo e desapareceu e-commerce. E não é porque a gente não faz mais isso. É porque isso agora é um conjunto de aplicações sobre a plataforma digital que cria um ecossistema de valor, um ecossistema de valor habilitado pelo digital, que é o negócio que a gente está construindo para o futuro. Essa é a dinâmica do processo de transformação. Para isso dar certo, tem um conjunto de preceitos básicos que vem de um estudo, que na minha opinião, um dos melhores que já foi feito sobre isso, da Fujitsu, publicado em 2018, que escolhe 6 coisas, na realidade é a edição em mim, lá são 10, eu escolhi 6 dessas 10, que eu acho as mais fundamentais. Quais são as coisas que você tem que fazer para um processo de transformação digital dar certo? Primeiro, as lideranças têm que ser transformadoras. Se as lideranças não habilitarem, se elas não se envolverem, se engajarem e assumirem o risco pelo processo de transformação, não acontece nada ou acontece muito menos do que poderia acontecer. Segundo, todos têm que adquirir novas habilidades. Você não consegue, ainda hoje, contratar gente que sai das universidades, que sabe, vejam, sabe, saindo das universidades, o que é Search Engine Optimization para valer. Bora lá, de novo. 25 anos depois da internet, 20 anos depois de Google, as universidades, e eu estou falando no mundo, não conseguem entregar para o mercado alguém que sabe fazer, mas fazer mesmo com alta performance, otimização de engenhos de busca, otimização de sites para serem buscados, apropriadamente mostrados pelas máquinas de busca. Então, todo mundo tem que adquirir novas habilidades e você não vai encontrar ninguém no mercado para fazer isso, muito menos sair da universidade. O terceiro ponto é que se você vai fazer inovação para competir em rede, você tem que fazer uma rede de inovação para criar a rede que vai competir. Até porque, como mostrado no slide anterior, você não tem as pessoas, você está formando as pessoas. Então, você tem que trazer gente para trabalhar com você na montagem da sua rede de negócios, na sua rede de plataformas e sistemas digitais que vai lhe habilitar para competir no mercado. O quarto ponto é que a sua capacidade de competir não é só a capacidade agora sim, não mais de formar a rede de inovação, mas a rede de valor digital do negócio, mas uma capacidade de codificar, programe, ou seja, programado. De ter exatamente 2 coders em 2011, o Luiza Labs, que é o lado digital do Magalu, acabou de passar pela marca de 1.500 coders agora há 2 meses. E nós estamos em direção de milhares, não é de 2.000 só, é de milhares de coders. Quinto e penúltimo item, tem que ser ágil o negócio em todos os níveis, das decisões à ação, ou então nada acontece. Tem muita gente aí que está instalando squads, mas sem nenhuma estratégia. Não tínhamos estratégia, mudamos de ideia o tempo todo e falhamos repetidamente. A saída é a gente dizer para a diretoria que a gente estava sendo ágil, a gente é um squad. Não adianta isso, está cheio de organização que tem isso E pior, está cheio de organização que tem isso e leva 9 meses para decidir se começa um projeto. E depois dele começar e começar também a não dar em nada, leva mais 6 meses para decidir parar o projeto. Isso não é agilidade. Agilidade é uma coisa estrutural, arquitetural, processual, em rede, nas organizações. O sexto e último ponto, vou me alongar um pouco mais sobre isso, talvez a gente tenha mais que discutir aqui no CGI, é aprender a usar dados para gerar benefícios. E aqui a gente tem 5 perguntas. Aqui está um painel que eu sugiro que vocês passem lá para dar uma olhada, porque é muito bem feito e usa dados para gerar benefícios. Nesse caso aqui, que é o painel do Hunger Map, mapa da fome do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. Tem 5 perguntas fundamentais quando a gente fala de usar dados para criar benefícios. Que dados temos, né? Que dados temos? Onde é que eles ficam? Que sistema usam os dados e para quê? Já resolvemos os problemas de conformidade, isso é a aderência dos dados e seu uso às nossas regras internas da organização, de regulação, isso é a aderência às regras sistêmicas do ambiente competitivo ao uso de dados. E, por fim, se a gente passar por esses 4 pontos iniciais, como é que dados podem aumentar a nossa agilidade, reduzir riscos e custos, criar oportunidades, receitas e lucros? As duas primeiras perguntas são do presente, aumentar a agilidade, reduzir riscos e custos. As 3 perguntas são para o futuro. Como é que dados também, além de aumentarem a agilidade e reduzir riscos e custos, criam novas oportunidades, novas receitas e novas fontes de lucro? Para isso, a gente tem que ter uma estratégia de informação. Ninguém tem que ter uma estratégia de informação por causa da LGPD, como tem muita gente dizendo. Isso aí é o óbvio. Se você só tiver uma estratégia de informação por causa da LGPD, você vai quebrar do mesmo jeito. Você precisa ter uma estratégia de informação por causa do negócio, por causa da gestão do ciclo de vida de informação no negócio. Eu escrevi um longo texto no meu blog sobre quais são os princípios para ter essa estratégia de informação, está naquele QR Code ali. E esses princípios passam por, desde a hora que a gente adquire os dados, com o processo de captura, de recepção e de geração, a gente tratar dos processos de armazenamento, organização, busca, recuperação, processamento, até que uma hora a gente começa a falar sobre terminação de dados, que é uma coisa que quase ninguém consegue fazer em lugar nenhum, em mercado nenhum, porque a gente não consegue tratar apropriadamente os processos de relacionamento, transformação, síntese, análise, simplificação, entendimento e visualização de dados, de novo, em quase nenhum negócio. Lá dentro, no miolo dessa gestão de ciclo de vida de dados e informação no negócio, tem as preocupações de preservação e consistência, que são intrínsecas da conformidade dos dados no negócio e da aderência ao modelo, e as preocupações de segurança e privacidade, que obviamente são do negócio também, porque dados são estratégicos, se o negócio os tem, informação é obviamente parte da estratégia de competição no ambiente digital, mas são aqui, nesse caso, também relacionadas ao ambiente regulatório externo. É claro que isso é muito difícil de fazer, mas no, na hora que a gente acertar os ponteiros e alinhar como é que a gente vai cuidar dessa estratégia de informação nos negócios, a gente provavelmente vai ter um encontro entre como é que a gente vê o negócio de fora para dentro, como é que ele se vê de dentro para fora, baseado em dados e intuição baseada em dados, e como é que a gente consegue gerar valor a partir daí, usando dados e algoritmos para combinar produtos com serviços e experiências, substituindo o velho venda e entrega por resultados para o cliente. Venda e entrega qualquer um faz, é padrão e é commodity. O problema são resultados para o cliente e resultados para o cliente com o menor atrito possível. Esses caras daqui vão ter uma dificuldade danada para chegar no mesmo lugar, mas esses daqui têm uma facilidade muito maior e muito provavelmente vão fazer uma transação muito melhor. Por outro lado, a gente tem que ver que, ao contrário do que o Economist pensa, dados não são o novo petróleo. Dados são o novo urânio. Dados têm que ser minerados, têm que ser separados, têm que ser filtrados, têm que ser agregados, têm que atingir massa crítica para conseguir criar valor para o negócio, mas assim que forem usados, se tornam radioativos e sua manutenção e descarte é um problema gigantesco para o negócio e para o ambiente ao redor dele, e quando tem LGPD, isso fica ainda mais complicado. Tendo estabelecido isso, eu posso dizer tranquilamente que ninguém, nem o negócio, precisa de uma estratégia de dados. O que todos os negócios precisam é de uma estratégia de negócios que incorpora, que embute uma estratégia de dados. tendo dado conta desses 6 pontos que são fundamentais para a gente fazer um processo de transformação digital, o problema que a gente tem em transições, como a gente está vivendo agora, que já é uma transição longa, que está acontecendo há muito tempo, desde o começo da internet, na maioria dos mercados e negócios, é que quando a gente procura soluções inovadoras para manter os nossos modelos de negócios vivos, as transições não são fáceis. Se a gente primeiro, tipo assim, configurasse o que é um modelo de negócios de uma forma simples, o modelo de negócio é um conjunto de respostas à pergunta quem paga o quê, para quem fazer o quê, para quem, quando, onde, como e quando, e em tempo real, ou em tempo quase real, dependendo do negócio. Essa é a expressão mais simples sobre o que é um modelo de negócio. Em qualquer novo ou antigo negócio, se o ambiente está estável, as respostas a essas perguntas podem estar certas, erradas, indefinidas ou mudando. Mas em tempos de transição, elas estão quase sempre erradas, indefinidas e mudando. Elas raramente estão certas, sem falar que nas transições as perguntas são difusas, incompletas e emergem do contexto ao nosso redor. É por isso que a gente diz que a gente está num ambiente de ruptura. Um ambiente de ruptura é aquele onde novas tecnologias dão vazão à criação de modelos de negócios assimétricos. Modelos de negócios assimétricos são aqueles que migram valor entre mercados. Quando o valor migra entre mercados, eu e Demi conhecemos uma história paradigmática disso, que é o valor migrar do mercado de informação jornalística. A parte da criação e da entrega do valor fica no mercado de jornais, mas a parte da captura vai para o mercado de busca e redes sociais, a gente tem um mega problema para resolver, do ponto de vista de sustentabilidade dos negócios que ficaram no modelo legado. Mas isso não é um Big Bang de bits, por outro lado. A gente tem 50 anos de conhecimento sobre isso. A gente começa com redes digitais privadas e suas propriedades já aparecendo lá na década de 70, dos bancos, das empresas aéreas, dos governos, né? Trocas de documentos em redes digitais privadas, vendas online por causa de padrões de internet, como HTML, FTP e assim por diante. Na década de 90, a internet é de 95, a Amazon é de 94, a gente começa a ter nuvens computacionais. No começo do milênio, ali em 2002, é lançada a Amazon AWS, habilitando ecossistemas digitais. Esses ecossistemas digitais começam a integrar negócios no mundo inteiro e a gente entra numa era de transformação digital por causa, basicamente, de nuvens e smartphones e acessibilidade quase que global nessa década. E na próxima década a gente vai viver um ecossistema ou múltiplos ecossistemas de plataformas habilitadas por plataformas de negócios digitais no mundo inteiro. É preciso ter estratégia para articular esse físico, digital e social no tempo, o tempo todo, e quem não tiver estratégia para fazer isso, provavelmente irá nos próximos anos, muito provavelmente na próxima meia década, para o grande cemitério dos CNPJ. Estratégia é transformação. E para transformar, você precisa de estratégia. Estratégia transforma aspirações em capacidades em qualquer negócio onde a gente faz estratégia. Estratégia, na realidade, de uma forma mais ampla, é o processo de transformação de aspirações em capacidades, levando em conta o tempo, o espaço e a escala do que a gente quer fazer. O tempo como timing e como extensão temporal. O espaço como contexto, como limites e também como volume a ser ocupado. E a escala, a intensidade de como é que a gente vai articular esse espaço-tempo daqui de trás. Dito tudo isso, e falando do conjunto de estratégias, de tecnologias, de mercados, de modelos de negócio, de plataformas e ecossistemas digitais em rede, o futuro são as pessoas em rede também. E os sinais que a gente tem indicam que até porque a gente tem tecnologias para fazer isso, mas não só, porque os modelos de trabalho estão mudando, muito provavelmente a gente vai passar a trabalhar com times cada vez mais capazes e mais interdependentes nos negócios daqui para frente, e não é uma saída de modelos piramidais ou em silos de dependência para independência completa, é de saída de dependência de um modelo gerenciado de controle, né, e comando para um modelo interdependente de articulações e orquestração com gestão intermediária cada vez menos poderosa e cada vez mais, provavelmente, inexistente. Falando nisso, tem uma pesquisa que acabou de sair, publicada por Raconteur, é uma pesquisa de Harvard Business Review, junto com Flexworks, que fala de um futuro onde nenhum trabalho será um saco. E, basicamente, nessa pesquisa, 91% dos pesquisados têm expectativas mais altas para TICs do que há 10 anos, 82% dizem, incrivelmente, que a performance das tecnologias de informação e comunicação impacta na felicidade do trabalho, e 73% dizem que os mais jovens têm expectativas mais altas, o que talvez é normal, 66% já esperam que os aspectos repetitivos do seu trabalho sejam realizados por softwares ou máquinas no futuro próximo, 57% dizem que as empresas estão preocupadas se as pessoas têm as ferramentas apropriadas para trabalhar, e 77%, que é a melhor parte da pesquisa, diz que os bons colaboradores procurariam um novo emprego se o atual não tivesse as tecnologias e a informação para que elas realizassem o seu trabalho lá, o que dá uma noção de um futuro claramente digital para absolutamente todo mundo ao nosso redor. Dito isso, eu escrevi um texto em 2017, e todo mundo me disse que estava cedo demais para publicar, mas que, de repente, do começo da pandemia para cá, teve 5 mil downloads e está nesse QR Code aqui. Se chama Gente Digital, o grande impacto da transformação digital nas pessoas, nos negócios, que em parte fala do que eu estava dizendo aqui de uma forma muito escassa, por causa do pouco tempo que a gente tem, sobre como é que pessoas serão os fundamentos, as fundações e a parte principal dos processos de transformação digital nos negócios. Era isso que eu queria dizer, eu estou à disposição de vocês, me perdoe, mas eu fiz um resumo bem corrido, vocês viram 100 slides em 30 minutos, dá 3 slides por minuto. Eu posso mandar a apresentação para